Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra online promovida pelo IPC. Eu sou Ana Séries, voluntária e pesquisadora da Conscienciologia. E hoje estamos aqui para debater, fazer reflexões e responder à questão: como ter projeção lúcida? A projeção lúcida é a projeção da consciência para além do corpo físico. É uma experiência de lucidez em outra dimensão mais sutil, além dessa dimensão física, material. E aí, a projeção consciente também é conhecida como viagem astral, desprendimento, experiência extracorpórea, saída lúcida para fora do corpo físico. Vejam que o tema da nossa live é um questionamento, é uma pergunta. Então, vamos juntar as nossas experiências pessoais. Vamos refletir e debater, construindo hipóteses e respostas para essa questão. Como ter uma projeção lúcida, consciente? Participem ativamente. Quanto mais trouxerem suas considerações, questionamentos e seus relatos pessoais, mais dinâmica será a nossa live. Mais poderemos aprender uns com os outros. Agora, algumas orientações para dinamizar essa nossa interação virtual. Para receber informações do IPC e suas atividades, você pode entrar no cadastro ipc.org. Pode também nos seguir no arroba ipcbh no Instagram. Nós temos aqui uma equipe imensa. Temos colegas monitorando nossas perguntas no Facebook, no Instagram, também no YouTube, e temos em especial uma professora, que é a nossa professora assistente, que vai fazer a mediação das perguntas que vocês lançarem e ela vai trazer essas perguntas aqui para mim. Então, temos perguntas, professora Kátia?
Olá, pessoal, boa noite. Estamos aguardando as perguntas aqui, viu? Sejam muito bem-vindos.
Então, envie sua pergunta pelo WhatsApp do IPCBH, 31-3222-0056. E eu quero conhecer você. Insere aí no chat qual cidade você está. É seu primeiro contato com a Conscienciologia e Projeciologia? Se você já é veterano, se já pesquisa a projeção lúcida há mais tempo, digita aí no chat o ano que você iniciou o contato com a Conscienciologia ou com os estudos aqui da projeção consciente. Fala um pouquinho de você para a gente, tá? Olha, e agora, esse princípio, esse slide, ele fala do princípio basilar que norteia as pesquisas aqui da Conscienciologia. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informar aqui no IPC. Experimente, tenha suas experiências pessoais. O que a gente quer dizer aqui é, ouse vivenciar o princípio da descrença. É um princípio básico que norteia, né, as nossas pesquisas aqui. E no primeiro momento, quer dizer, refute, questione, debate. E quando a gente coloca em destaque esse experimente, é um convite para você testar. O que estamos apresentando aqui é possível de experimentação, de repetição, né? Então, você precisa adequar o que a gente está sugerindo aqui à sua realidade. Vamos em frente. Aqui a nossa agenda, a nossa live hoje, nós teremos por objetivo discorrer sobre esses tópicos: lucidez extrafísica, benefícios da projeção consciente e também técnicas projetivas e otimizações. Iremos falar sobre projeção consciente. Então, eu convido também vocês a compartilharem nesse chat suas experiências e suas dúvidas, tá? Coloca aí suas principais dúvidas sobre projeção lúcida, projeção consciente, digita para a gente. E aí, nesse slide, a gente vê esse moço de barba aí, é o professor Valdo Vieira, é o propositor da Conscienciologia, médico e odontólogo, né? Ele já não está mais com a gente desde 2015. Ele era projetor lúcido desde os 9 anos de idade, tá? Então, ele é autor de todos esses tratados que estão na tela, é autor de vários livros. O primeiro livro que ele publicou na Conscienciologia foi esse, Projeções da Consciência, é o primeiro livro que esse slide mostra, tá? E ele desenvolveu e publicou técnicas que têm sido eficazes para ajudar o indivíduo a deixar o corpo pela vontade, deixar esse corpo físico pela vontade. Por coincidência, ontem eu estava acessando o Facebook e eu acessei uma postagem de um voluntário da Conscienciologia. E ele recordava uma participação do professor Valdo Vieira num programa bem antigo, sem censura, lá nos anos de 1990. E era um programa de entrevista, tinha um círculo e o professor Valdo lá no meio, e ele usava short na época, todo de branco já, desde então, e ele falou o seguinte, preste atenção, abre aspas. Você aí em casa, se quiser sair do corpo com lucidez, é muito fácil. Vem para a cama com sono, barriga para cima, todos os músculos relaxados, olhos fechados e queira muito sair do corpo. Eu garanto que se você fizer isso todos os dias, antes de dormir, seguidamente você terá uma projeção consciente. No máximo, no terceiro dia, vai sair do corpo. Fecha aspas. E aí, o que, que a gente vê nessa fala do professor Valdo? Alguns elementos que vão nos ajudar nesse processo de projeção consciente. Persistência, disciplina, procedimentos técnicos, relaxamento físico e vontade firme. Você conhece o livro Projeciologia? Esse aqui, ok? Ele foi escrito pelo professor Valdo, tá? Ele está disponível gratuitamente no Google. Você digita esse livro Projeciologia e você acessa para comprá-lo, mas tem disponível também pela Editares. E esse livro, ele tem vários relatos, ele tem várias técnicas projetivas, tá? A leitura do Projeciologia, você pode me perguntar, mas professora, para eu me projetar com consciência, eu vou ter que ler esse livro inteiro aqui? Não, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer te apresentar um livro que organiza, que estrutura essa questão da projeção consciente de forma técnica, tá? Eu, particularmente, nunca li o livro completo. Ele é um livro que serve para mim, por exemplo, para consulta, para estar aqui interagindo com vocês, a gente vai lá e pesquisa, tem um problema específico, vai lá e pesquisa, ok? Então é isso. Vamos seguindo. O IPC, né, esse instituto que está promovendo essa live, é uma instituição de educação e pesquisa. É uma escola. Dentre os nossos objetivos está o estudo e a ampla divulgação das ciências, projeciologia e conscienciologia. A ciência é um conjunto de opiniões, análises objetivas, que são consolidadas. A consciência é você, é a professora Kátia, sou eu. É o que é você, significa você, tudo o que você representa. Temos alguns sinônimos também, personalidade, ego, individualidade, essência, é um princípio inteligente, e é o princípio inteligente independente desse corpo físico aqui. E para isso a conscienciologia é para estudar a nós mesmos, tá? O que estamos fazendo aqui nesse planeta? O que é morrer? O que é nascer? Qual o sentido da vida? Qual o nosso papel no mundo? Discussões importantes para nós. Como fazer para melhorar por dentro? Para melhorar a nossa essência? Estamos em equilíbrio com o que somos? Né? Então, tudo isso a conscienciologia estuda. O ponto essencial que dá sentido aos nossos estudos é a realidade na qual a consciência pode vivenciar experiências não somente física, de carne e osso, nessa dimensão energética, no mundo do elétron. Existe uma realidade física, ok, mas existem outras realidades mais sutis, né, que nos influencia e nós a influenciamos. Essa realidade física, matéria, carne e osso, é o que a gente chama aqui de dimensão física. E essa realidade mais sutil é o que a gente chama de dimensão extrafísica. No estudo da projeção consciente para fora do corpo, é importante a gente conhecer esses dois conceitos. A projeciologia, a ciência que estuda a saída da consciência para outras dimensões, além de estudar, ela estuda, né, a saída da consciência para outras dimensões, mas também estuda fenômenos correlatos. Por exemplo, clarividência, que é a vidência, paranormalidade, para quem tem facilidade de enxergar por esse chakra aqui, que a gente chama de frontochakra, conhecido pelo terceiro olho, né? Tem também a clareaudiência, para quem escuta, além da voz humana, a precognição, você tem facilidade de compreender, de captar informações que estão por acontecer, e também a retrocognição, a gente estudar e compreender e captar informações do passado. E o maior desafio das ideias da conscienciologia, na verdade, é vivenciar, ok? A projeção extracorpórea, essa projeção lúcida que estamos estudando aqui hoje, ela nos aproxima dessas vivências. A vivência projetiva é um fenômeno natural, ou seja, todos nós, cada um de nós aqui nessa live, nos projetamos regularmente para fora do corpo físico. Contudo, a grande maioria dos habitantes desse planeta Terra ainda não possui capacidade de manter lucidez extrafísica o suficiente para perceber essa realidade. Por isso, a importância de estarmos aqui hoje, nessa noite, terça-feira, 5 de maio de 2020, debatendo sobre o tema lucidez extrafísica. Vamos compreender um pouco mais o que é essa lucidez extrafísica. Ó, tema da nossa palestra: como ter projeção lúcida. Observe essa palavra lúcida. Estar lúcido é estar alerta, consciente, desperto. A lucidez é o estado ou condição de clareza, acuidade, perspicácia, tem correlação com senso crítico, memória, discernimento, associação de ideias e atenção. A lucidez extracorpórea, que é para fora desse corpo físico aqui, quando estamos projetados para além do corpo humano, nós mantemos esse estado de clareza, esse senso crítico e essa atenção também nessas dimensões mais sutis. O elemento essencial da lucidez extracorpórea é a autoconsciência de estar projetado, ou seja, eu, enquanto consciência, me projeto, essa experiência é minha, ninguém tira, eu tenho convicção de que isso está acontecendo. Essa é a grande diferença da projeção lúcida, ou seja, estou fora do corpo físico e permaneço lúcida, alerta, atenta para essa condição. Por isso que muitas vezes as experiências fora do corpo humano surpreendem o projetor ou a projetora, porque olha para esse desenho que está aí. Ao mesmo tempo, aparentemente, você se vê dormindo e ao mesmo tempo você se percebe de modo independente fora do seu corpo, ok? Então, muitas vezes, a projeção consciente ela pode ser confundida com sonhos comuns, pois as experiências oníricas elas ocorrem juntamente enquanto o corpo dorme, né? As ilusões, os devaneios, essas experiências cerebrais. O sonho ele é produto das lembranças de vivências que temos ao longo do nosso dia aqui no intrafísico. É um processo da mente, cerebral, corpo físico, semelhante à imaginação e o devaneio. Okay? E a projeção da consciência difere, é uma experiência real, há interação com outras consciências e com um ambiente extrafísico. A diferença, né, a dificuldade em sendo a projeção da consciência lúcida é facilmente diferenciada do sonho comum, pelo fato da consciência ter o quê? Certeza, convicção de que está projetada. Vamos em frente. E aqui a gente tem alguns estados de lucidez para trazer para vocês. Tem um estado transicional, tá? Que ele acontece, é o intermediário. Eu estou ainda nessa vigília física e o sono profundo. Um outro aspecto que acontece é o sonho comum, né? A gente, é a manifestação propriamente dita do corpo físico, tá? É o sono profundo e aí cria-se um enredo fantasioso a partir de vivências do seu cotidiano. A projeção semiconsciente, essa sim, é um, se a gente souber usar, ela é um elemento, inclusive, de transformação. A gente está nesse estado de semiconsciência, eu estou me manifestando fora do corpo, posso confundir fatos reais vivenciados na dimensão extrafísica como imaginação e outras imagens oníricas também. E aí, eu posso fazer uso dessa experiência e perceber, opa, isso é uma projeção semiconsciente. Quero ficar lúcida. Aí você dá o que eu comando, pela vontade. A projeção consciente é a consciência se manifestando fora do corpo físico, tendo plena lucidez de estar na dimensão extrafísica. E essa última aí, a cosmoconsciência, ela é muito interessante. Por quê? Porque é a consciência se manifestando fora do corpo físico, apresentando uma lucidez superior a vivenciada aqui na dimensão física, em condição, às vezes, até de interfusão com o cosmos, né? Então, é uma experiência ampla de captação de novas ideias, de perceber o mundo em 360 graus. E, nessa imagem, nós temos aqui, né, a possibilidade de explicar melhor, tecnicamente, como se dá essa saída da consciência para fora do corpo humano, de maneira temporária. Então, a gente, o A consciência sai do corpo físico de maneira temporária para outro corpo e volta para o corpo físico. Isso se dá pela soltura e descoincidência dos corpos. Que corpos são esses? Vamos olhar aí a imagem, olha. Nós temos aqui o soma, essa moça de azul, ela está de corpo físico, né? Esse nosso corpo aqui, que é estudado pela química, pela matemática, pela medicina. Em volta dela tem um corpo aqui, ó, mais sutil, é o energossoma, tá? O energossoma, ele linka o corpo físico, é um corpo energético, ao psicossoma, que é um corpo mais sutil, tá? E esse aqui é o que a gente chama de mental soma. O que, é isso, professor? Energossoma, soma, psicossoma, mental soma, vamos entender. Vem comigo. Então, aqui na Conscienciologia, no IPC, nós estudamos a condição da utilização de vários corpos pela consciência. Ao se projetar, a consciência pode constatar por si mesma. Olha, de fato, existem três veículos de manifestação consciencial, além do corpo físico. O energossoma, que é esse corpo energético. A gente conhece também, né? Algumas pessoas conhecem como duplo energético, duplo etérico. É um invólucro energético ligando o corpo físico aos demais corpos sutis. O psicossoma é o corpo emocional, corpo astral, perispírito. Ele é o veículo utilizado, propriamente dito, nessas experiências extracorpóreas, tá? Ele tem geralmente a mesma forma do corpo físico e popularmente ele é conhecido como alma, fantasma. Lembram do filme Gasparzinho? Ali a gente tem um psicossoma. E olha só, você também tem um psicossoma, tá? E ele é conhecido como modelo organizador biológico, porque entendemos que o corpo físico é estruturado a partir dele. Tá? Todos temos esse veículo. As reações perante outras consciências, ideais, situações locais, elas tendem a ser mais espontâneas, autênticas e velozes quando a consciência está projetada de psicossoma. Já o mental soma é o corpo do discernimento, corpo das ideias, é mais sutil. E pela Conscienciologia, segundo os nossos estudos, é o corpo mais avançado. Tá? Então, todo tipo de atividade intelectual contribui para o desenvolvimento desse corpo. Concentração mental, atenção, priorização, criatividade, associação de ideias, assistir uma live do IPC, a gente está contribuindo para lapidar, né, esse veículo aí. E a vivência projetiva, como eu já havia falado, é um fenômeno natural. Ela decorre da parafisiologia dos veículos de manifestação da consciência. O que é que quer dizer isso? Faz parte. É isso. Ele é algo próprio, inerente. Vem junto com o pacote. Tem corpo, tem projeção. Todos nós nos projetamos regularmente, tá? Mas, geralmente, o que acontece quando a gente adormece, né? O corpo relaxa e isso predispõe à descoincidência desse conjunto de veículos. A consciência, isso é importante também, que eu vou falar aqui, olha. A consciência, ela não é nenhum desses veículos. Ela faz uso desses veículos para se expressar nas diversas dimensões. Olha que analogia interessantíssima. O carro, eu preciso do carro para me deslocar de Recife para Maceió. Eu vou usar um carro para andar na rodovia. Se eu for de Recife para Maceió, pelo mar, eu vou usar um navio, um barco. E se eu for de Recife para Maceió, pelo ar, eu vou usar um avião. Então, a mesma consciência, ela faz uso de vários veículos para ela existir em cada dimensão correlata, tá bom? Então, corpo físico para a dimensão física, corpo energético para a dimensão energética, psicossoma e mental soma para a dimensão além do corpo físico, extrafísica, sutil. E aí, provas, né? A projeção da consciência, ela nos fornece de modo irrecusável as provas individuais quanto à existência das dimensões extrafísicas, tá? Os próprios veículos de manifestação, como falamos, podem ser confirmados também por meio dessa experiência extracorpórea. Tem uma outra informação aqui que vale a gente falar também. quando a gente se projeta com lucidez, a gente também pode verificar, né, a comprovar essa teoria da serialidade. É, lembram que eu falei de retrocognições, ver o passado? Então, às vezes, projetado, a gente consegue verificar que essa não é a minha primeira vida. Se eu tenho um corpo físico, né, e se eu tenho um psicossoma, eu posso morrer e renascer várias vezes. Então, eu já tive muitas vidas no passado e vou ter muitas vidas no futuro. E essa é a dinâmica da evolução. E essa informação você pode vivenciar, né, e comprovar por você mesmo por meio de uma experiência extracorpórea. Mais um pouquinho aqui. E nessa imagem, olha que interessante. Essa moça projetada, ela está de psicossoma. O Gasparzinho, lembram que eu falei? A alma, o perispírito. Então, é o veículo utilizado, mais utilizado para a nossa realidade, nas experiências extrafísicas. Né? E ele tem atributos específicos também. Por exemplo, imponderabilidade, ausência de peso. Permeabilidade, capacidade de atravessar construções físicas. Tá? E aí, eu te pergunto, você já teve a sensação de sair do corpo com lucidez? Como foi sua experiência? Os fatos da projeção consciente, eles são autopersuasivos, tá? Eles falam por si. E aí nós podemos ter alvos mentais, que é o quê? A meta ou o objetivo a ser alcançado quando estamos projetados para fora do corpo humano, através da mentalização e vontade decidida e autodeterminada, porque aí eu vou dar qualidade a esses experimentos que, né, se eu tenho um experimento com lucidez, quando eu me perceber, eu tenho um alvo projetivo, consigo perceber. Um deles pode ser exatamente esse, ó, atravessar uma parede para confirmar se isso é possível, tá bom? E o nosso propósito projetivo, né, ele nos ajuda, né, esse alvo mental, como eu falei, ele nos ajuda a evitar essa ociosidade extrafísica. Cada uma dessas características também, elas podem ser possíveis de experimentação. O que eu quero agora é que, se você já teve uma experiência lúcida extracorpórea, digita no site, conta pra gente, vamos aprender uns com os outros. É interessante a gente saber o que, é que você já vivenciou no extrafísico. E aí eu aproveito e pergunto, professora Kátia, estamos aí com questionamentos, dúvidas, como é que está o nosso chat, a interação com os nossos alunos virtuais?
Cheinho de perguntas e observações, professora Ana. Vamos lá. Olha, aqui o Egídio, lá do Espírito Santo, a Viviane Dantas, do Rio Grande do Norte, manda um alô. O Orivaldo Júnior, ele pergunta o seguinte: o que nós chamamos de viagem lúcida é ter o controle sobre o desmembramento? Ele nos pergunta, professora Ana.
Certo, muito boa pergunta. É Erivaldo, é isso?
Orivaldo,
ok. Isso. Egídio, Viviane, um abraço para vocês também. Bom revê-los aqui, mesmo que virtual, né? Um abraço virtual para vocês. Olha só, Orivaldo, que pergunta interessante a sua. O desdobramento, né, que havia aqui na Conscienciologia, a gente chama de experiência extracorpórea, né, a projeção lúcida. Você tem um controle quando você tem essa lucidez. E aí, no extrafísico, que é essa dimensão que a gente está falando aqui, que é a mais sutil, pensamento é ação. Você pode sim ter o controle, né? O alvo projetivo, ele permite isso. Se percebeu projetado, vai lá e foca no que você está precisando descobrir, experimentar, vivenciar, é isso mesmo. A consciência, ela pode ter o controle desse fenômeno, né, que é natural. Mais alguma pergunta, Kátia?
Sim. Então, alguém aqui já teve uma projeção consciente? O Orivaldo pergunta. Aí eu acho, né, Orivaldo, que várias pessoas vão se posicionando aqui ao longo do chat e já temos, sim, pessoas falando que já tiveram experiências interessantes. Muito agora, o Egídio pergunta, Ana, quais os maiores benefícios da projeção consciente?
Ah, que interessante, Egídio. A gente vai falar sobre isso detalhadamente daqui a pouquinho, tá? Mas podemos até seguir um slide, olha que interessante, eu acho que ele está bem conectado, né, os dois, um perguntando sobre a projeção consciente, foi um pedido nosso também para o público, e esse slide aqui, ele fala dos benefícios da projeção consciente, tá? Então, quais são esses benefícios? Um deles, ele ajuda quando a gente compreende o que é um benefício, nos ajuda a compreender os ganhos pessoais. Que importância tem para mim essa projeção lúcida? Como eu posso tirar proveito disso aqui? Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de mim, da minha experiência pessoal. O maior benefício para mim da projeção consciente tem sido comprovação pessoal, ou experimentar, certo? E também a eliminação de medos. Eu já superei medo de altura, tá? Que a gente chama de acrofobia. Certa vez eu precisei mudar de uma cidade para outra, tinha um novo emprego, eu sentia um contexto de muito antagonismo, às vezes até rejeição, e aí por meio da projeção consciente, o que é que me aconteceu? Eu compreendi o contexto que eu estava inserido. Né? Então, isso amplia, e você desdramatiza. Uma outra questão, às vezes eu estava, né, longe de casa, né, eu moro numa cidade mais distante, aí, será que isso vai dar certo? E aí, por meio da projeção consciente, você tem um contato com a consciência extrafísica e você recebe aquela informação. Segue firme, vai dar certo. E aí você sente a tranquilidade, comprova. Ok, o contexto que eu estou inserida é positivo. Então, a gente pode compreender os benefícios, né? Quando a gente compreende esses benefícios, a gente abastece, alimenta, a gente nutre a nossa motivação pessoal com o que a gente chama de gasolina azul, né? A gente coloca combustível nessa motivação existencial. Um outro benefício muito importante é a autopesquisa. Nós podemos responder para nós mesmos algumas questões. Olha só, quem é você? O que é você? De onde você veio? O que que você está fazendo aqui nessa vida na Terra? Para onde você vai depois que você morrer? A projeção consciente, uma ferramenta de autopesquisa. O que que é isso? A pesquisa de nós mesmos, você enquanto objeto da sua própria pesquisa. Isso é uma das grandes motivações. A conscienciologia, a autopesquisa, na minha concepção, é o carro-chefe, né? É o que me motiva, particularmente. A projeção consciente, então, ela é uma ferramenta de autopesquisa para que você possa compreender melhor você mesmo, né? Seus traços pessoais, suas qualidades, habilidades, seus potenciais, receios, medos, defesas, fobias, seu comportamento. Tá bom? E a autopesquisa através da projeção consciente é um elemento enriquecedor. O projetor geralmente percebe suas emoções de modo mais exacerbado naquela dimensão mais sutil. Por quê? Porque ele não está no restringimento do corpo físico. Está tudo mais ampliado. Então, tem uma visão maior. É tudo muito real. E, geralmente, pode se confrontar com aspectos emocionais que geralmente no intrafísico reprime, e lá, né, no extrafísico fica tudo aberto, desvelado. Então, o corpo físico, como eu falei, ele restringe a manifestação consciencial, e a projeção lúcida leva a consciência, leva você, leva a mim, leva cada um de nós a se perceber de modo mais amplo. Tá? E olha que paradoxo interessante. Muitas vezes a gente precisa sair de nós para melhor conhecer a nós mesmos. Então, sair do nosso corpo para nos conhecermos melhor no nosso corpo, lá no extrafísico. E tem uma outra vantagem, um outro benefício, é a recuperação, né, de informação sobre você mesmo. Né? Você vai se apropriando de si mesmo. Quem você de fato é? A partir disso, você começa a tomar a rédea da vida. Ó, eu sou capaz, você vai lá e faz. Então, quando nós nos percebemos enquanto consciência, a percepção de nós mesmos, ela fica ampliada e nós temos uma percepção maior das nossas capacidades. Isso dá uma sensação de maior confiança. Tá? E a para procedência. Lembram que eu falei de várias vidas? Então, de onde viemos antes de chegarmos aqui nesse planeta Terra? Junto com essa questão da paraprocedência, podemos também ter noção de vidas passadas, as retrocognições, né? Então, nós podemos ampliar o entendimento sobre vidas passadas. Por que que eu funciono assim hoje? Quais os meus medos? né? Por que que eu tenho alguns receios? Ou por que que eu sou muito bom em alguma coisa? Por que que eu já nasci tendo projeção lúcida à vontade? A gente fala, escorregando no quiabo. O projeto é tão bem que escorrega no quiabo. Sai do corpo com muita facilidade, tá? E aí, compreender o passado nos ajuda a quê? A tomar decisões mais assertivas. Parar com algumas imaturidades, por exemplo, ai, queixa, ai, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, minha irmã fez aquilo, minha vizinha me chamou não sei o quê. Aí você, quando para com a queixa, deixa de se vitimizar também. As angústias, elas meio que evaporam, tudo em função de compreensão, né? A terapêutica, você se vê no contexto, fica mais maduro, reclama menos, compreende mais e fica mais feliz. É muito bom esse negócio. E aí um outro medo, né, que a gente, um outro benefício que é fantástico. Qual é o maior dos medos para quem a mãe de todos os medos, ou talvez o pai de todos os medos, é a morte. A gente tem o medo da morte, né? A gente agora está nesse contexto de pandemia, então isolamento social, a gente fica com esse receio, o medo da morte. Por meio da projeção consciente, ninguém vai te dizer isso, é você que vai comprovar por você mesmo, a morte não existe. Você vai ter certeza da imortalidade da consciência. Uai, olha eu falando uai, saí do meu corpo físico e ele ainda está ali, então eu não sou aquilo ali, eu não sou aquele corpo físico, e aí isso fica desdramatizado, você, né, é esse medo basilar, você, ele deixa de existir para você. Então, a projeção consciente, ela amplia, ela nos dá ampla visão, né? E expande a nossa realidade aí de possibilidades ao infinito. Outro benefício da projeção consciente é se você tem uma dupla, um casal, um parceiro, marido, esposa, né? Os casais, os parceiros de vida, eles podem ter alvos projetivos em conjunto. O que é bacana nisso? O mais lúcido, né, pode ajudar o outro menos lúcido, por exemplo, é combinando, você vai lá e me ajuda a ficar lúcida para o extrafísico. Uma outra forma é, no dia seguinte, despertaram, vamos rememorar o que é que faz? Um confirma com o outro, tá? Tem um filme que a gente passa muito aqui no IPC, é o filme Campo dos Sonhos. Tem uma cena dessa que eles estão na dúvida se vão vender um milharal para fazer uma viagem, e aí ele sonha comendo um cachorro quente, ela também sonha, eles trocam ideia, um olha para o outro e, ok, vamos em frente. Ou seja, dá essa certeza, né? Um comprova para o outro. E aí, já falamos nesse contexto de pandemia, né? Estamos agora com o Covid-19. O que é que a gente pode fazer por meio da projeção lúcida? Visitar familiares, visitar amigos, sempre com aquela ética. Você vai, mas você tem um limite, né? O projetor lúcido, ele tem uma ética, ele tem uma ordem, ele não invade privacidade, né? Ele tem um limite de atuação, ele se priva de algumas informações. Tá? E você pode doar energias para melhorar, inclusive, o nosso contexto planetário, tá bom? Nós podemos também fazer provas, isso já falamos anteriormente, mas só para conciliar com o que estamos falando aqui, de benefício da projeção consciente. Fazer prova da existência de outras dimensões mais sutis, fazer prova da existência de mais de um veículo de manifestação da consciência, fazer prova da possibilidade de perder o medo da morte, e o que é bacana nisso tudo, você vai substituir a crença pelo conhecimento. Ninguém vai te dizer isso, é assim, não, você vai lá, você fez o seu experimento, você repetiu aquilo, e você chegou à comprovação de que aquilo é real, pela sua própria vivência. E aí eu te pergunto, e para você, qual o seu principal aprendizado com a projeção lúcida? Escreve aí para a gente, tá? Professora Kátia, como é que estão aí os nossos questionamentos? Temos dúvidas, colocações?
Temos mais perguntas, professora Ana. A Tatiana pergunta, todo mundo consegue se projetar com consciência? Ou mesmo treinando as técnicas, algumas pessoas não conseguem?
Olha isso. Nós temos, sim, né, a questão das técnicas projetivas. É muito importante a gente escolher técnicas que melhor se adapte ao perfil do projetor, né? Então, lembra que eu fiz a referência aqui nesse livro Projeciologia? Só nesse livro aqui nós temos mais ou menos... Nós temos 33 técnicas projetivas, tá? Então você vai lá, vai saber o seu perfil e vai fazer escolha daquilo que melhor se adequa e que você quer implementar, tá? Então, as técnicas podem ser combinadas entre si também, não tem uma regra. O importante é que ela funcione para você. É importante que essa técnica ela seja o mais natural e confortável possível, tá? É, temos aqui um livro, eu gosto muito de livro. Esse aqui é uma mineira, professora Tatiana Lopes. Ela escreveu esse livro aqui, ó, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. Então, para quem quer compreender esse tema com mais profundidade, esse livro aqui, disponível no site da Etitares, ele pode nos ajudar. Um livro pequenininho, ele está muito bem escrito. Segundo a professora Tatiana Lopes, é oportuno aplicar as técnicas por no mínimo 4 semanas consecutivas para começar a obter os primeiros resultados, tá? Ao aplicar a técnica, você deve observar os possíveis desconfortos, como estão seus pensamentos, como estão os seus sentimentos, como estão as suas energias, tá? E aí, o que você percebeu e também o que é que foi positivo nisso aí, tá? Então, pela experiência dos pesquisadores da Conscienciologia, os projetores lúcidos, tem muitos pesquisadores projetores lúcidos na Conscienciologia, a aplicação de técnicas projetivas durante a madrugada, ela também apresenta inúmeros benefícios, tá? Por quê? Porque não há interrupção, há menos ruído, o ambiente geralmente é mais tranquilo, ok? Então, eu gosto muito de uma técnica projetiva que a gente vai, inclusive, colocar o link para vocês aí, que detalha, que é a técnica... Eu faço uso dessa técnica, eu fiz uso dela nos últimos 15 dias, por exemplo, para a técnica do estado vibracional, tá? O estado vibracional, quando a gente aplica, é o que é esse estado vibracional? Lembra que eu falei do corpo energético? Então, é a dinamização máxima das suas energias. Como é que você faz isso? Pela vontade, né? Esse vídeo, ele vai explicar passo a passo de como aplicar, tá? E aí, quando eu aplico essa técnica do estado vibracional, geralmente eu tenho mais facilidade, mais soltura energética e junto essa técnica do estado vibracional com um alvo projetivo, tá? Então, essa é a minha técnica padrão. E aí eu vou fazendo adaptações. O que é que eu faço também? Geralmente, quando eu tô semiconsciente, tem alguns elementos que me ajudam a despertar, né? Às vezes, nos últimos dias, estava inclusive me incomodando. Eu só notava que estava projetada no dia seguinte, quando eu acordava, e eu ficava indignada. Como é que eu não me dei conta de que aquele experimento era uma projeção lúcida, né? Isso fala um pouquinho também da gente. Mas, por exemplo, estou projetada e aí percebo que eu estou nadando. Uai, estou nadando? Não tem água? Então, estou projetada. Esse é um exemplo. Se eu percebo que tem elevador, que está levando ao infinito, ou muito para baixo, muito, muito alto, também é um indício de que eu posso estar projetada. Estou sonhando e, de repente, eu me percebo. Um outro elemento que me ajuda muito, avião, às vezes tem cada... Não é nem um avião tradicional, sabe? Às vezes são só... Eu sonho que eu estou voando em algum veículo, assim, preparado especificamente. Então, na verdade, é como se fosse uma volitação protegida. Quando eu me percebo assim também, ou na frente de abismos também, aí isso é um start, tá? Então, que técnica é essa? É aquela técnica que você vai fazer uso do onírico, né? Da experiência onírica para poder transformá-la em projeção lúcida. E aí vocês podem ver esse livro do professor Valdo, Projeciologia, ele tem 38 técnicas, na verdade, você vai lá, lê a que tem mais sentido para você. Tem uma também que é assim, ó, sobe, se imagina, técnica da imaginação, a criatividade é bacana para isso também. Dorme, fica lá confortável, se imagina subindo uma escada. Então, isso vai te levar para se projetar. Ou então, coloca um alvo, conta a quantidade de passos da sua cama até a cozinha e se propõe a fazer esse percurso, né? Projetado também. Então, tem várias possibilidades. Cada projetor tem a sua, na verdade, e você precisa colocar em prática aquilo que funciona para você, tá? Então, aqui um grande diferencial da Conscienciologia. Nós fazemos as nossas pesquisas pessoais. Chamamos de quê? Já falei para vocês. Autopesquisa. Pesquisa de nós mesmos. À medida que a gente faz a autopesquisa, o que acontece? A gente vai amadurecendo, por quê? Porque a gente vai se vendo melhor, ok? E vai melhorando a convivência ao nosso entorno, a gente se sente também corresponsável por compartilhar o nosso aprendizado como? Por meio disso aqui que eu falei para vocês, ó, livros, artigos, publicações, né? Produções. Para quê? Com a finalidade de ajudar os outros a se esclarecerem. Então, aquilo que funcionou para mim, eu escrevo para que outra pessoa possa ler e replicar. Essa replicação se chama o quê? Da experimentação que a gente falou lá no início, o princípio da descrença. Tá? E aí, se você quer desenvolver essa projetabilidade lúcida, tem que ter espaço na sua agenda para esse assunto. E isso eu aprendi com o professor Valdo, o propositor da consciência, numa oportunidade que eu estava num debate com ele lá em Foz do Iguaçu. Ele falou isso. Quer desenvolver projeção com lucidência? Projeção com lucidez, coloque tempo na sua agenda para aplicar técnicas, tá? E aí, eu te pergunto, você já faz uso de alguma técnica projetiva? Compartilha no chat a sua experiência, né? Quais as principais técnicas você utiliza? Como é que você sai do corpo com lucidez? Vamos aprender juntos aí, trocar figurinhas, como são essas técnicas que funcionam para nós. E temos aqui, nesse próximo slide, a oportunidade de falarmos sobre otimizações, né, para vivenciarmos esse fenômeno de projeção lúcida, projeção consciente. No dia a dia, no nosso cotidiano, o que é que a gente pode fazer? Né? Me predispor, então, escolhi a minha técnica, como é que eu vou me organizar agora? Eu posso, é bacana, é interessante você ter um caderno, né, para anotar os seus experimentos. Então, o que, que você pode anotar? A data do experimento, sempre para fazer correlação. A data, ela é fundamental para quê? Para que você se situe no tempo. Isso aqui aconteceu quando? O que estava acontecendo comigo no dia a dia? Qual o problema que eu estava enfrentando? O que, que eu queria superar? Então, a data, ela te situa no tempo, no espaço, né? É bom você observar as condições meteorológicas. A princípio, elas não interferem na projeção lúcida, mas você pode ver para você, ó. Geralmente eu tenho mais projeção ou no verão ou no inverno. O que é que pode estar acontecendo? É um dia chuvoso ou é um dia ensolarado? A luz ambiental é muito importante. O ideal é que seja na penumbra, com restrição de luz. Por quê? Porque a luz, ela é estimulante, né? Ela impede o sono. Ela pode também, você está lá querendo relaxar, e aí tem pontos de luz, pontos de referência, isso pode te atrapalhar. Então, penumbra é o mais adequado para quem quer ser um projetor. Estamos falando aqui de projetor lúcido, já estamos falando em otimização. Quem otimiza é pesquisador. É quem está lúcido aqui no intrafísico que quer fazer uso de todos esses benefícios, de todas essas técnicas e experimentar, né, essa projeção lúcida. A temperatura ambiental, qual é o interessante? Pelas experiências, tá? O IPC, a Conscienciologia, ela tem vários cursos de campo, né? O que a gente chama de cursos de campo? São ambientes otimizados para que a gente se projete com lucidez ou tenha outros fenômenos também, né? Nessa dimensão mais sutil que a gente tem falado aqui. Então, a temperatura que a gente orienta é que seja 20 graus Celsius, tá? É uma temperatura que lhe favoreça a você o quê? O relaxamento muscular. Sem muita questão. Tudo que a gente fala aqui tem um motivo, que é o quê? Para favorecer o seu relaxamento, a sua concentração, né? Para que você possa vivenciar isso sem interrupções. Uma outra questão, roupas confortáveis, leves, né? Por quê? Porque a gente tá falando de soltura do holossoma, então você tem algo te apertando, aquilo vai te incomodar. É legal que a gente evite ruídos para não despertar no meio do experimento, de repente, né? Um ruído, aquilo pode atrapalhar, um telefonema, uma campainha, algo que cai, né? Uma live de alguma música que tá tocando no apartamento do lado, que agora, né, tudo é live também. Então, é legal se você tiver uma pessoa que possa te ajudar, né? Auxiliares para anotar algo que aconteceu ao longo do tempo. Isso é interessante. O estado fisiológico também interfere, né? Então, a questão da alimentação, saúde, observa se você não comeu demais ou não comeu de menos, não tomar muita água para não dar vontade de ir no banheiro no meio do experimento. É interessante que esteja descansado fisicamente, banho morno, relaxante, ajuda. Evitação, né? Já falamos de alimentação diurética. E o estado consciencial? Como é que, assim, procura ver se as suas emoções não estão exacerbadas. Se tiver, procura fazer uma respiração, tá? Se concentrar mais no estado de acalmia. E aí você se percebeu, né? Você quer muito, já organizou o ambiente, agora você quer muito, qual é, a gente chama assim, na fase de exteriorização, como é que você pode otimizar essa fase? Um desejo sincero, a vontade firme, eu quero isso, tá? Disposição, ausência de medo, tá? Não, vou sair do corpo, como é que eu vou respirar? O que é que eu vou comer? Será que eu vou ter alguma interferência? Será que eu vou ver consciência? Será que eu vou ver fantasma? Nós também, né? Qual é a diferença de quem está lá, das consciências no extrafísico, de quem a gente chama que é fantasma, para nós? O corpo físico que nós temos porque fazemos uso dessa dimensão. Mas nós também temos, né, o psicossoma, então somos todos iguais. Na verdade, a consciência ela tem essa formação. E aí, a constância também ajuda. Você quer se projetar? Mantém constância, foco no seu propósito, tá? É isso. E você pode também, se você quer muito ter uma projeção, você pode saturar a informação daquilo ali. Ver vários filmes sobre aquele assunto, isso pode ajudar também, tá? Mas procura não ver filme de terror, porque isso pode interferir de forma negativa. Você pode ficar influenciado, no lugar de se projetar, vai até sonho, né? Pesadelo e por aí vai. E tem alguns sinais também que podem nos dizer assim, olha, você está projetado. Você sentiu o seu corpo entorpecido, né? Você sentir que o seu corpo físico está longe, você está distante do corpo físico. Aquele estado vibracional que a gente já falou e que sugiro que vocês assistam aquele vídeo para poder... Esse vídeo está disponível no YouTube também, é só digitar estado vibracional e aí ele mostra passo a passo como você vivenciar essa dinamização máxima das suas energias, né? Perceber o estado vibracional, isso vai te ajudar muito a desconhecer esses veículos. Às vezes você se percebe grande, balonado. Uma outra possibilidade também é catalepsia, quando você, de repente, se percebe, não, fica paralisado dentro do seu corpo. Significa o quê? É bem simples. Só que o seu corpo não encaixou direito. O que, que a gente orienta nesse momento? Inspira, expira, mais uma vez, inspira, expira, mexe o dedinho da mão, e aí os seus corpos vão encaixando. Você mantém a calma e consegue se movimentar com tranquilidade. Uma outra possibilidade é você fazer uso desse estado de catalepsia que você se percebe, ai, onde é que eu tô? Significa o quê? Que sua consciência ela não está nem no extrafísico, nem no intrafísico. Então ela fica, você se sente travado, quer movimentar o corpo e não consegue. O que, que você pode fazer nesse momento? Alvo projetivo. Qual é a minha meta? Eu quero me projetar com lucidez. Aproveita o estado de catalepsia e se projeta novamente, se lança lá para conhecer o universo de possibilidades, tá? E tem várias outras possibilidades aqui, uma delas, essa a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de projeção lúcida, né, de pessoas que querem experimentar isso tecnicamente, é o que a gente chama de Agendex. Da forma como você tem uma agenda para cuidar dos seus compromissos no cotidiano, no dia a dia, você pode também ter uma agenda, que a gente chama de Agendex, porque o quê? Agenda extrafísica. É uma agenda para organizar os seus compromissos, os seus alvos lá no extrafísico também, tá? Então, isso, você... E o que é interessante no fechamento para otimizar? É o relato. Projetou, quando retornar, conseguiu rememorar? Escreve, vai escrevendo. Olha só, tem um livro aqui, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo, da professora Silda Dries. Ela é um livro só de relato projetivo, tá? Isso é bom porque a gente lê, começa a desdramatizar, um vai aprendendo com a experiência do outro. Ah, eu vivenciei isso. E falando em relato projetivo, a gente tem também as narrativas projetivas. disponível aqui no IPC para quem quiser, coloca lá narrativas projetivas, os professores narram suas experiências, narram suas experiências pessoais, tá? Um outro aspecto aqui, nós temos também curso de projeção consciente, ele vai começar no próximo domingo, dia 10 de maio, tá? Para quem quiser conhecer com mais profundidade esses termos que a gente está conversando aqui. Todo online, que agora nessa época de pandemia, a gente geralmente está se preservando, né? De sair, mantém um isolamento social, então é um momento para a gente aprender, né? De maneira virtual. Kátia, como é que a gente está aí com as perguntas? Você tem algo para a gente? Temos um tempinho aqui ainda para trocar, né?
Vamos lá. A Cibele pergunta como melhorar a rememoração de experiências vividas na projeção.
Então, Cibele, olha que essa sua pergunta ela é fundamental, né? Para quem quer ter projeção lúcida. Você vai ter esse propósito firme. Eu quero rememorar as minhas experiências. Então, você vai, quando coincidir os veículos, você procura se manter imóvel, sem mexer nada, vira só um pouco a cabeça para um lado, certo? Respira um pouco e tenta retomar as suas parapercepções. O que, que você vivenciou lá no extrafísico? Aí você pega uma informação, dessa informação vai puxando outra e você vai repetindo. E procura não mexer, ficar imóvel, para quê? Para não coincidir os veículos, tá? E vai fixando o que aconteceu. Repete mais uma vez. Quando você coincidir os veículos, aí você tem algumas opções. Gravar o que aconteceu ou colocar a data e anotar tudo. Aí você vai anotar sem crítica nenhuma. Coloca tudo que você vivenciou, sem censura. Escreve continuamente. E aí depois que você escreveu, você pode fazer uma análise disso aí. Dia seguinte, faz a mesma coisa. Se predispõe a rememorar. O que que acontece? Quanto mais você rememora, mais rememoração você tem. Por quê? Porque você vai treinar o seu cérebro físico para essa condição, tá? Então, tudo é uma questão de experimentação e de repetição, de vontade firme, tá? Então, é mão na massa. Rememoração é mão na massa, para alguns. Outras pessoas, eu tenho alunos que eles rememoram com facilidade projeções que tiveram há muito tempo, e eles não perdem os detalhes. Só que essa não é a condição ideal. Isso é a exceção. A regra é, procura anotar para você não perder os detalhes, tá? Então, muitas vezes, você passam anos, questões de 2014, 2015, 2019, você entra lá, olha, isso aqui está informado. E você faz aquilo que a gente falou, começa a fazer comparações. Então, a rememoração, ela é muito, muito importante nesse aspecto. E aí, Kátia, respondemos? Algum complemento? Mais alguma dúvida? Como é que você está aí?
O Rafael faz uma pergunta muito comum, Ana, que é em relação ao medo. O que fazer em relação ao medo e se existe algum perigo na projeção e se projetar?
Certo. Olha só, Rafael, o medo, ele é comum, certo? Ele faz parte. Geralmente, o que, que a gente tem medo? A gente chegou a mencionar aqui. Tem medo do novo, tem medo do que pode enfrentar, tem medo de ver consciência, ou consciência extrafísica, né? Esse fantasma, consciência deformada. Às vezes tem medo de enfrentar um novo, isso é bem comum. Né? Às vezes o cenário do extrafísico ele não é tão positivo, às vezes ele é mais, né? Não sei se vocês conhecem aquele filme Nosso Lar, né? Lá tem os dois tipos, vários tipos de cenários que a gente pode ver no extrafísico, né? Nessa dimensão mais sutil. Então a gente tem cenários agradabilíssimos que você se renova e tem outros que você precisa estar lá para ajudar, para exteriorizar energias, tá? Então, o medo, às vezes, ele se dá isso, o medo do novo, o medo do que pode enfrentar, tá? E como é que você desdramatiza isso? É enfrentando, é se predispondo, é dialogando com as suas experiências. Então, você vai passo a passo, né? Por que que eu estou nesse contexto? E começa a questionar, a entender por que que eu estou, por que que as minhas energias, os meus pensamentos, os meus sentimentos me trouxeram para esse contexto aqui. E pergunta, tem um filme, eu gosto muito de filme para exemplificar, né, essas experiências projetivas. É o filme A Casa dos Espíritos, é um filme fantástico. E tem uma experiência que a consciência, ela já morreu e ela aparece para a cunhada dela. E você vê que ela vem lá só para pedir desculpa, né? Então, não tem medo. Geralmente, você precisa acolher aquela situação. Por que que você está naquele contexto? O que que você pode esclarecer? Quer ver outro filme bacana que mostra muito medo? Aquele Sexto Sentido. É um filme super comum. E aquela criança lá, ela vê vários fantasmas. E todos aqueles fantasmas que estão perto dela, que a assustam, é para quê? Para que ela possa ajudar. Para que ela possa ajudar, que aquelas consciências elas tenham assim, mais paz, né? Mais tranquilidade naquela vivência delas também. Naquele contexto que elas estão lá. É um filme que vale a pena, se você já assistiu, reassistir com esse olhar, com essa análise aí de, né, de pesquisador, de quem está querendo enfrentar o medo. Kátia, você quer complementar alguma coisa do que eu falei? Como é que você está aí? Tem mais perguntas?
Não, tem um fato interessante aqui. O Renan Vanin da Silva, ele diz que faz a movimentação energética antes de dormir, mas que escuta um barulho e como se fosse um estrondo dentro da cabeça. E acaba que ele se desconcentra desse barulho, e aí ele está perguntando se a gente tem alguma dica de como lidar com esse barulho, Ana.
É um barulho que parece assim, crec, 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 ou então uma turbina de avião. Isso a gente chama de movimentos intracranianos, barulhos intracranianos. Isso significa que você está se desprendendo, isso é muito positivo. Isso significa o quê? Que isso é um sinal que o seu corpo está em descoincidência, ele está ficando descoincidente. Então, você já pode, pela vontade, voar ali no extrafísico, sabe? É um sinal positivo para você. São barulhos intracranianos, não é isso, Kátia? É o nome correto, o nome técnico?
Isso, exatamente. Isso. Sons intracranianos, né?
Sons intracranianos, era isso que eu estava querendo procurar. Pesquisa aí, sons intracranianos, e você pode fazer uso disso aí. É um benefício para você, excelente. Obrigada pela pergunta. Temos ainda aqui 3 minutinhos, eu acho que dá tempo para mais uma pergunta.
Temos algumas perguntas interessantes, Ana. Olha, a Cristiane Miranda dá boa noite e nos pergunta se é comum ocorrer perda de visão no início da projeção, porque acontece com ela. Ela chega até a sair do corpo e sair da própria casa, mas de repente para de enxergar.
Interessante, eu nunca vivenciei dessa forma, nem li nada com esse contexto, né? Mas às vezes também como a realidade extrafísica se mostra para você. Se você, olha só, se fosse comigo, tá? Eu não posso, cada um tem sua vivência, mas se fosse comigo, eu saí do corpo, me projetei e saí da minha casa, inclusive, então coloca foco, sabe? Assim, coloca foco. Joga energia no processo. O que é jogar energia? Você vai ver aquele vídeo lá do estado vibracional, pela sua vontade, exterioriza seu energossoma. Quero entender o que está acontecendo aqui. Enfrenta, com coragem, ó. O que está acontecendo? Lança suas energias e vê essa... De alguma forma, a sensação que me passa é como se você estivesse obnubilada, fechada para esse contexto novo que se mostra aí para você. E aí vê o que é que tem lá, né? Desvela aí o que você pode conhecer nesse escuro, né? Um olhar sobre a escuridão, ver o que é que tem aí nessa escuridão jogando energia. É uma sugestão para você. Tem mais algo? Só temos 1 minutinho, Kátia. Então, a gente vai ser pontual, tá? Em respeito a vocês. Vamos em frente aqui. Nesse último slide, tá? A gente está trazendo para vocês uma campanha que o IPC está propondo agora, essa semana. Ele fala o seguinte: fique em casa e saia do corpo, né? Estamos em época de pandemia, isolamento social, então fique em casa, quietinho, preserve a sua saúde do corpo físico, que é algo importantíssimo, para você nessa existência intrafísica, né, nessa existência, nessa dimensão física, e se proponha, né, a colocar em prática isso que a gente debateu aqui, ou que você já conhece, e sair do corpo com lucidez. E vamos fazer um resumo, um apanhado aqui do que a gente debateu. Qual é a pergunta? Como fazer projeção lúcida? Escolher a menor técnica, escolher a melhor técnica para o seu perfil. Compreender esses benefícios, tá? E fazer uso dessas otimizações. Projetar com lucidez é possível. Requer organização pessoal, persistência, tecnicidade. Então, eu falei para vocês qual é a minha técnica. Estado vibracional, descoincidência e alvo projetivo. Tá? Então, se eu me percebo lá no extrafísico, eu falo o quê? Assistência. Então, eu não perco a oportunidade. E aí, qual é a minha maior dificuldade? É da rememoração, a gente já falou aqui também. Então, estudem os temas que vocês querem desvendar para vocês mesmos. Escolham uma técnica, organizem o seu ambiente físico, vontade firme, decidida. Essa vontade é o maior poder que a consciência tem. Defina o seu alvo projetivo. O que você quer para você? O que você quer descobrir? Observe os prós e contras para você se projetar lucidamente. O que te ajuda, o que dificulta, no que você já é bom, no que você pode melhorar. E lembre-se, a projeção consciente, ela pode desvelar, apresentar, revelar novos caminhos. E nos ajuda a responder próximos passos, né, para a nossa existência. Qual o próximo passo eu posso dar? Isso pode ser um alvo projetivo também. O que a gente ensina aqui, né, o que o IPC ensina, são teorias, métodos, técnicas, dentro de uma lógica científica, possível de experimentação e replicação para que você possa desenvolver por meio da autopesquisa e responder para você mesmo como se projetar com lucidez. Então, qual a sua experiência, qual a sua técnica? Lembrem-se, né, quando você acessar o www.iipc.org, você vai ter acesso à nossa programação completa, lives diariamente, tá? E para encerrar definitivamente, eu vou te lançar uma última pergunta, uma sugestão, quase um desafio. Qual o seu alvo projetivo para hoje? Agradeço imensamente a sua participação, a sua atenção. Boa noite, vamos em frente.